Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Iniciei o programa com essa bela canção celta, Mulheres da Irlanda, cantada em gaélico, que é o idioma celta antigo, por uma artista muito popular na Inglaterra, que talvez vários de vocês conheçam, desde a década de 70 e parte da década de 80, que é a vocalista inglesa Kate Bush. Ela foi convidada para um trabalho em conjunto com vários vocalistas celtas, um trabalho chamado Common Ground, É uma coletânea de música celta que saiu nos Estados Unidos e na Europa, e ela foi convidada para cantar a música Mulheres da Irlanda, que é um clássico na Irlanda. Todo mundo que faz música celta grava essa música. E ela gravou, mas ela gravou em gaélico. Então chama-se Mulheres da Irlanda e ela canta nesse antigo idioma dos celtas e ficou muito bonito. Então é um CD que é uma coletânea chamada Common Ground. Essa é a nona faixa do disco. É Kate Bush, grande vocalista inglesa, e a sua interpretação nessa música ficou muito bonita. Eu trouxe alguns CDs celtas para mostrar no programa de hoje. Não é um programa musical como aqueles especiais que eu faço quando eu viajo. Brevemente eu estarei viajando novamente, e aí eu vou deixar um outro especial musical gravado, provavelmente com a música celta. Eu trouxe dois textos que eu escrevi, um na terça e um na quarta-feira, ontem, que são muito legais, e o segundo texto tem toda uma tradição celta, a espiritualidade europeia antiga, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, para facilitar, eu vou falar um pouquinho sobre a sabedoria celta clássica. Não aquela coisa de caldeirão, druida, né? Vamos fazer um ritual no meio da floresta. Não é isso, não. Eu quero falar da sabedoria celta, que ficou meio que fragmentada dentro da poesia celta, dentro da música celta. Ensinamentos espirituais muito legais. Como eu tenho a habilidade de pegar textos antigos, filtrar e extrair, muitas vezes, o que está dentro de uma frase ou de uma palavra com fundo duplo, eu consigo extrair o que está por detrás da palavra, que era uma técnica ocultista clássica, você usar uma palavra ou uma frase com fundo duplo, onde um leigo lê por cima e entende uma coisa, e um iniciado espiritual entende uma outra coisa mais profunda por detrás da palavra escrita ou falada. Não é à toa que há um ditado espiritual que diz: a letra mata, o espírito vivifica. Inclusive, muitos cristãos se utilizam dessa expressão, atribuindo a ensinamentos clássicos antigos da Bíblia. A letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, ficar preso só na letra, no capítulo e no versículo, isso mata o discernimento, mata a espiritualidade. Mas, se consegue perceber o espírito por detrás da palavra, aí sim você pega o que está vivo, aquilo que interessa ao coração e à consciência. Inclusive, essa expressão, a letra mata e o espírito vivifica, que inclusive muitos religiosos usam, eles são os primeiros a matar o espírito prendendo-se na letra, mesmo usando essa expressão. Muitas pessoas vivem de capítulos e versículos em diversas religiões. Isso não é uma crítica, isso é fato constatado facilmente. Sempre aparece alguém com um livro pesado, seja oriental ou ocidental, e fala: capítulo tal, versículo tal, meu mestre disse isso, ou minha tradição disse aquilo, está aqui no meu livro, capítulo tal, versículo tal. Então a pessoa não fala aquilo por uma vivência própria do coração dela. Ela virou repetidora de capítulos e versículos. Por isso existe esse alerta muito interessante de que a letra mata e o espírito vivifica. Quem está preso a capítulo e a versículo é papagaio, fica repetindo aquilo. Na verdade, falta coração, falta alma, né? E tem muito pregador de diversas tradições, inclusive dentro dos meios espiritualistas em geral, cometendo esse equívoco, papagaiando, vamos falar claro, capítulos e versículos de obras clássicas, sejam aquelas da Bíblia, do Corão, do Zend Avesta, Tao Te Ching, Bhagavad Gita, sabe? O livro do mestre e tal, não interessa. A letra mata, o espírito vivifica. Bom, baseado nisso, durante uma certa época, há alguns anos, eu tive vontade de pesquisar a tradição celta, clássica, antiga, da velha Europa, 2000 a.C., 3000 a.C. Ali floresceu na Europa toda uma tradição, né, do povo celta. Eu não vou aqui entrar no valor da cultura celta, com seus guerreiros, seus trabalhos, seus artefatos, sua cultura material. Não. Eu quero entrar dentro da tradição espiritual celta, que, assim como outras tradições clássicas, se baseava no seguinte princípio: conhecimento espiritual é a coisa mais profunda que existe. Então, um conhecimento profundo não cabe dentro de uma mente rasa. Então, vamos preservar esse conhecimento, vamos trabalhá-lo nos bastidores da sociedade, vamos fundar templos para a gente trabalhar isso de forma isolada do homem comum, onde nós poderemos desenvolver uma espiritualidade sem que ela seja contaminada pela leviandade da massa, do vulgo. Porque caindo na mente popular, aquilo às vezes rebaixa o nível, porque as pessoas utilizam-se de conhecimentos profundos para coisas rasas do seu ego. Então, assim como nas tradições herméticas do Antigo Egito e da Antiga Grécia, os celtas, então, trabalhavam a parte espiritual de uma forma isolada, nos templos. A população não tinha acesso a esse conhecimento espiritual, mas aqueles iniciados e mestres trabalhavam dentro dos valores espirituais, que são os mesmos em todas as épocas para todos os estudantes. Que valores são esses? O despertar da consciência, o perdão, o amor, a sabedoria, as noções de imortalidade da consciência, as leis de causa e efeito, o respeito ao próximo, as noções de reencarnação, a vida após a morte, o valor que se tem que dar à existência, seja aqui ou em outro plano, as experiências fora do corpo, a ativação dos chakras, as relações com os mundos invisíveis e outros planos e consciências além, ou seja, a mesma coisa que era estudada no Antigo Egito, na Antiga Grécia e lá no Oriente, na Antiga Índia, no Antigo Tibete, na Antiga China. Então os celtas desenvolveram uma espiritualidade muito peculiar, porque o modus operandi que eles usavam naquela época era muito curioso, era totalmente diferente. Embora os valores fossem iguais aos de outros povos, de outras tradições espirituais, a maneira com que eles trabalhavam aquilo era muito curiosa. Então, eu descobri que quando a civilização celta estava decaindo, né, os grandes sábios resolveram esconder aquela tradição espiritual que eles conheciam e trabalhavam esotericamente dentro das canções e das poesias do povo celta, que seria uma forma de passar aquilo para a posteridade, sabendo que a população ficaria presa na letra, mas que iniciados posteriormente poderiam compreender o espírito por detrás da letra, a lição por detrás de um conto ou de um mito. Então eles, com harmonia e bastante habilidade, inseriram nas canções e nos poemas celtas um pouco daquela sabedoria espiritual. Como eu tenho a habilidade de extrair das letras, muitas vezes a palavra, por trás da palavra, o espírito que está atrás daquilo, eu consegui resgatar um pouco dessa sabedoria pesquisando o material celta. Então, eu não estou interessado na tradição celta popular que aparece, nos mitos celtas que aparecem. Eu não estou interessado em lendas, nem histórias de caldeirão de bruxa celta, não. Eu estou interessado na poesia celta e na música celta, onde eu encontrei paralelos com todo o trabalho espiritual das diversas tradições que eu também estudo e vou equilibrando de uma forma bem interessante. Os celtas trabalhavam as noções de vida após a morte e a comunicabilidade espiritual. Havia, naquela época, a seguinte noção: o poeta, o compositor e o cantor, eles não saíam para caçar, eles ficavam dentro da tribo ali ou da aldeia para elaborar um poema ou uma canção, porque mais tarde, quando a noite caísse no inverno rigoroso da Europa, quando os caçadores voltassem e fizessem uma fogueira no cair da noite, para tirar o seu cansaço, tinha que haver uma canção nova, um poema novo, uma dança nova, uma festa nova. Então, o poeta era um médium da tradição celta. Muitas vezes, principalmente na Irlanda, ali onde tem uma campina muito baixa e onde surge aquele nevoeiro clássico das Ilhas Britânicas, aquela bruma, muitas vezes o poeta sentava na campina baixa ou subia a montanha, descia o nevoeiro, ele ficava no nevoeiro sem ver nada praticamente, e ali ele recebia uma intuição dos mentores espirituais. Não é daí, então, não é acaso que vem aquela tradição das brumas de Avalon. Na verdade, eram as brumas que representavam o limite entre o mundo físico e o mundo espiritual que os poetas e iniciados celtas conheciam. Eles sentavam quietinhos, não conseguiam enxergar nada devido ao forte nevoeiro, e ali eles captavam canções, poemas e intuições espirituais dos mentores espirituais celtas. E depois eles traduziam aquilo de forma genial numa nova dança, num novo poema, numa nova canção que trazia vigor e luz ao seu clã e a todos que estavam em volta escutando aquela maravilha. Então, os celtas acreditavam na existência de um mundo invisível e na relação dos homens com esse mundo invisível. Dentro da tradição deles, além da noção de vida após a morte, haviam os conceitos de reencarnação e leis de causa e efeito. E pelo que eu sei também espiritualmente, vários iniciados daquela tradição, assim como de outras mais antigas, praticavam a arte das experiências fora do corpo, porque fazia parte da iniciação tirar o medo do invisível, e a melhor forma de tirar o medo do invisível é entrar no invisível vivo, sem precisar ser pela morte. E isso acontece todas as vezes que as pessoas dormem. Só que um iniciado espiritual, ele sabe que deita não apenas para dormir, mas sabe que pode projetar-se para fora do seu corpo e vislumbrar lições espirituais em outros planos, frequentar templos astrais, universidades espirituais e trabalhar junto com mentores espirituais, também chamado guias, amparadores ou qualquer nome que a pessoa quiser dar, que os orientam durante o sono para trabalhos e aprendizados diversos. Enquanto a carne dorme, o espírito se ejeta e vivencia coisas do outro lado. Fazia parte dessa tradição celta o desenvolvimento dessas projeções da consciência, assim como no Antigo Egito, na Antiga Índia, Antiga Grécia, Antiga China e daí por diante. A saída do corpo é parte integrante dos mistérios das práticas iniciáticas clássicas de todo o Oriente Antigo. Hoje é um tema que está mais aberto, né? Tem muita gente boa falando sobre o tema, cada um com sua maneira de ser, um mais espiritualista, o outro mais técnico, o outro mais parapsicológico, o outro mais místico. Não importa, tem muita gente boa hoje trabalhando e falando sobre as saídas do corpo, cada um do seu jeitinho, acrescentando a sua maneira de ser na sua pesquisa, no seu trabalho. Eu sou apenas mais um. Aqui na rádio tem o Moisés Ezagui, que tem um programa aqui todas as quintas, das 6 às 6:30 da tarde, que é um excelente projetor também, um excelente pesquisador, fora outros apresentadores da rádio que uma hora ou outra mencionam em seus programas as saídas do corpo, e diversos outros pesquisadores nacionais e internacionais, cada um com seu jeitinho, trabalhando com essas ideias. E não existe ninguém que saiba tudo nessa área, na verdade. O ideal é estudar de tudo, estuda o livro daquele pesquisador, do outro, vai somando, não fecha pacote com ninguém, equilibra as informações e fica no caminho do meio, bem equilibrado, e descobre o seu caminho, que não é o meu caminho ou o caminho do outro, mas o seu. Estuda tudo, livros de diversas tendências sobre saídas do corpo, e vai equilibrando-os e tira um meio comum. Mas é a própria experiência pessoal que dá o valor principal dentro desse estudo. E aí ocorre um problema, porque tem muitas pessoas falando de saídas do corpo sem ter tido uma experiência consciente. Elas se escoram no trabalho de outros pesquisadores ou em alguns livros, são teóricos do tema, até aí nenhum problema, desde que um teórico saiba o limite certo de que ele está falando algo que ele não viveu. Então ele não é autoridade nenhuma para falar daquilo que ele não vive. Mas tem vários teóricos arrogantes que falam daquilo que eles não vivenciaram como se fossem craques no assunto. E o curioso é que pessoas que trabalham com isso de forma prática e também estudam muito, não se acham grande autoridade no assunto. Porque, pelo contrário, as próprias experiências mostram que isso é infinito e que nós somos eternos aprendizes. Não existe craque nessa área. Craque é Deus, que sabe tudo. Então, existe muita arrogância por parte de diversos pesquisadores. Isso não é uma crítica, não. Isso é fato constatado facilmente na literatura e no estudo das experiências fora do corpo. É incrível um teórico que não faz uma projeção astral consciente querendo dar uma aula daquilo. E, às vezes, alguém que faz uma experiência prática daquilo fica quietinho, às vezes não fala nada e deixa o outro teórico ficar ali falando de forma vazia aquilo que o seu coração não experimentou. Isso me lembra, inclusive, uma situação de um casal que estava fazendo muito sucesso, dando palestras aqui em São Paulo, de como educar os filhos. E esse casal fazia um sucesso muito grande. Até que um dia, numa palestra para pais, um dos pais perguntou: mas como é que vocês educam seus filhos? E o casal de palestrante disse: nós não temos filhos. Então, se vocês não têm filho, como é que vocês vão dar palestra de como educar filho? É tudo teoria? Então, aquele casal falava teoricamente como educar os filhos, mas nenhum deles experimentava o seguinte: quem tem filho pequeno sabe disso. Você, sei lá, de sábado para domingo, você quer dormir até mais tarde, trabalha a semana inteira. 4 da manhã, o teu filho acorda, teu filho pequeno, quer brincar, e você morrendo de sono. E aí você finge que está dormindo na cama, ele sobe na cama, abre o teu olho e fala: abre o olho, pai, e força você a acordar. Eu quero ver um teórico sobre o tema ter essa sensação. Se ele não tiver um filho, eu quero ver um teórico falar de educação de filho, sendo que ele não tem um filho e não sabe, quando a criança está adoentada, a preocupação que você como pai ou mãe fica, o carinho que você sente por aquela criatura, que só tendo uma para saber, não adianta discursar sobre isso. Experiência fora do corpo é a mesma coisa, né? Só tendo uma experiência para poder ter a noção correta da importância que isso representa para o desenvolvimento espiritual e o despertar da consciência. Não é a única via, claro, tem várias outras vias, mas a saída do corpo, ela aproveita as horas de sono para poder desenvolver a consciência do lado de lá. São horas que a pessoa estaria dormindo e não anula outros estudos que a pessoa possa fazer durante o dia. Apenas ela estende isso para fora do corpo enquanto o corpo dorme. Ou seja, a saída do corpo dá um plus, um upgrade nos estudos que são feitos de outras áreas. A pessoa vai para fora do corpo e em outro plano acaba ativando aquilo de uma outra forma, retorna para o corpo e soma com aquilo que sabe aqui e acelera o nível de informação sobre aquilo, o que é muito interessante. Voltando à parte celta, eu me lembro que uns 4 a 5 anos atrás, eu fiz uns 2 ou 3 especiais falando da sabedoria celta. Então, muitas músicas e muitos poemas traziam essa tradição de uma forma linda, uma forma lúdica, muito bonita. Os celtas adoravam círculos, né? Eles falavam que o círculo representava a aura humana, adoravam o alto das montanhas, onde eram feitas várias iniciações, gostavam muito da natureza, respeitavam a natureza, e dentro da tradição celta existem muitos paralelos com as tradições xamânicas do mundo inteiro. Os celtas acreditavam em espíritos da natureza, divindades que regiam os elementos. Eles percebiam que as pessoas desencarnavam, mas não se afastavam, às vezes se comunicavam de alguma forma e passavam toques legais. Eles tinham muita informação, mas de bastidores, e a população acompanhava isso apenas dentro dos poemas, dentro dos mitos onde esses ensinamentos eram inseridos. E é muito legal essa tradição. Oportunamente até eu vou trazer para cá um material celta específico e vou falar para vocês um pouco sobre esses ensinamentos celtas mais diretamente. Eu só estou fazendo esse bate-papo introdutório sobre a tradição celta porque eu vou ler um texto para vocês que eu recebi ontem. É de um guia espiritual que é um ancião, inclusive eu não sei o nome dele, ele se chama O Ancião, e ele é dessa tradição clássica celta, e eu recebi um texto ontem que eu li para os meus amigos do grupo de estudo, vários deles que estão escutando o programa agora, e na terça-feira eu tinha recebido um outro texto de um outro espírito, né? Quando eu fui para Jundiaí, para o grupo de estudos que eu tenho lá. São dois textos que eu escrevi com o meu jeito de ser, mas eu recebi espiritualmente, na verdade, a intuição, as ideias fluíam, apenas revesti com o meu jeito. E eu quero ler esses dois textos para vocês. Não foi à toa que eu abri o programa hoje com uma canção celta. Talvez até no próximo programa eu traga um material celta específico para falar para vocês sobre essas canções incríveis, esses poemas e o ensinamento espiritual por detrás desses poemas e canções. Mas hoje eu quero me ater aos dois textos. Para isso eu trouxe alguns trabalhos celtas aqui que vocês vão escutar na sequência, junto com os textos, e que eu espero que passe muita coisa boa para vocês. Evaldo, como é que está o nosso tempo aí? 2 minutos para o intervalo? Então, a gente vai fazer um intervalo e na volta, aí a gente vai fazer esse trabalho, essa leitura do material celta com os dois CDs que a gente já separou aí. Inclusive, deixa eu dar o aviso logo antes que a gente esqueça, né, Evaldo? No sábado da semana que vem, dia 29 de agosto, lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira 168, no bairro do Ipiranga, telefone 2063-5381, nós vamos realizar mais um encontro espiritualista com alguns apresentadores aqui da rádio. Eu, Evaldo Ribeiro, o Alex Alprim, que é o editor da revista Sexto Sentido, um dos coeditores, e o Vitor Hugo França, que trabalha comigo no IPPB, que vai fazer uma palestra sobre xamanismo. Assim como nós fazemos aqueles encontros clássicos, eu, Evaldo, Irineu Gaspareto e o Moisés Ezagui, como Moisés e o Irineu não estão podendo por questão de agenda, 3 meses atrás, em junho, fizemos um evento. Eu, Evaldo, Alex e o Vitor, que foi muito legal. Então nós vamos fazer um outro evento no sábado, dia 29, a partir das 13 horas às 19, um evento com quatro palestrantes. O Evaldo vai falar sobre humor e desenvolvimento da consciência. Eu vou estar falando sobre experiências fora do corpo. O Alex Alprim vai estar falando sobre emoções e relacionamentos. E o Vitor Hugo França sobre xamanismo. É bem legal o encontro. Quem quiser informação, liga para o telefone 2063-5381. Nós vamos também colocar informações no site do IPPB, que é www.ippb.org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br. Tá? O evento dia 29 de agosto, às 13 horas, no IPPB, lá no bairro do Ipiranga. Um novo encontro espiritualista. É o segundo encontro que a gente vai fazer com essa formação. Eu, Valdo Ribeiro, o Alex Alprim e o Vitor Hugo França. São quatro palestras muito legais. Quem quiser participar, liga logo, porque a gente prepara sempre um CD de surpresa com algum exercício, alguma palestra, alguma coisa, e entrega um para cada um. Então, quem quiser ir, tem que ligar antes para a gente poder providenciar a gravação do material com antecedência. É muito legal esse evento, até para quem não conhece, conhecer o Evaldo, né, me conhecer pessoalmente, o Alex Alprim, o Vitor Hugo França, vocês que gostam do programa, vão conhecer a gente e vão ter talvez uma surpresa, vão descobrir que a gente é mais gente do que você imagina, porque por detrás do comunicador, do apresentador, palestrante, tem um ser humano mais normal do que você imagina. Aqui não tem mestre, tem pessoas tentando fazer algo legal, passar alguma coisa boa, respeitando o próximo, respeitando o limite dos outros, e cada um passando a sua. Evaldo vai lá, faz a palestra dele, e diverte todo mundo, passa toques legais, eu passo uma informação espiritual bacana, o Vitor uma informação xamânica, e o Alex uma informação de relacionamento muito legal. E ninguém compete com o outro, a gente está louco para que o companheiro dê uma ótima palestra e faça todo mundo feliz. Então, como a gente trabalha sem competição, cada um entra lá e soma o seu melhor. Então, são quatro palestras muito legais, e no conjunto a gente passa uma coisa muito bacana, e nós ficamos muito felizes de fazer isso. Então, sábado, dia 29, sem ser o sábado agora, o sábado da semana que vem, liga para o telefone 2063-5381, que lá você vai ter as informações necessárias. Tá bom? Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Evaldo, vamos voltar com o mesmo CD que a gente abriu o programa, o Come On Ground. Tem uma música daquela vocalista Sinéad O'Connor, né? Dá uma olhadinha para mim, acho que é a 13ª ou a 14ª. Olha na parte de trás. A gente volta com ela logo depois da vinheta do intervalo. É a Sinéad O'Connor cantando uma música celta também. Vai pro intervalo aí que eu já te mostro onde é. Na volta a gente volta com ela. Lightly along the ledge. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Logo após a vinheta do intervalo, eu passei uma outra canção dessa coletânea celta chamada Common Ground. Essa é a sexta faixa, é uma vocalista inglesa, Sinéad O'Connor, que é muito famosa, inclusive, e ela também está cantando uma canção celta. E abriu o programa com o mesmo CD, só que com a faixa número 9, com a Kate Bush, cantora inglesa, cantando Mulheres da Irlanda em gaélico, né, a língua original dos celtas. Agora, no segundo bloco, eu quero ler para vocês dois textos que eu escrevi, um na terça e um na quarta-feira, e eu vou usar as músicas celtas que eu estava ouvindo na hora em que eu escrevi esses textos. E eu quero compartilhar isso com vocês, as pessoas que estão em casa, se puderem fechar os olhos um pouquinho e escutar, mas escutar com o coração, não com a mente, não com os ouvidos. Se tiver junto com alguém escutando o programa, dá as mãos, se for possível. As pessoas que estão trabalhando ou que estão no tráfego, né, ou no metrô, ou indo para casa, ou para o trabalho, universidade, sei lá, é que não tem como fazer isso, mas apenas escute. Mas quem está em casa e puder, ou quem estiver escutando na internet depois a gravação do programa, porque todos os programas ficam na rádio IPPB, dentro do site do IPPB, www.ippb.org.br. E inclusive agora na hora do intervalo, eu estava escrevendo, viu, Evaldo, um outro poema aqui que está incompleto, depois eu vou completar, quem sabe no programa de semana que vem eu posso. Você quer um pedacinho inicial dele? Tá, só tem uma página, bem rápido, então vou falar aqui para você. Olhe para o céu, veja a noite estrelada, sinta-se em casa, porque a senda espiritual é em todo lugar, inclusive em seu coração. Todo ser vivo é seu irmão. Ah, perceba o essencial, o todo está em tudo. Você é mais do que imagina e sente. Há um fogo ardendo em seu ser. É o mesmo fogo que gera as estrelas. Sim, você e elas vieram da mesma forja cósmica. Vieram do coração do Eterno. Ah, tudo que existe também faz parte do seu ser. Então, está aqui ainda incompleto. Eu vou completar semana que vem, quem sabe a gente lê ele inteiro. Vamos então, você vai trocar o CD, o Celtic Twilight, é a faixa número 8, tá, Evaldo? Enquanto eu vou lendo o texto, o primeiro texto, tá, gente? Depois eu já emendo o segundo e aí a gente vai trocar o CD. Esse primeiro texto eu recebi terça-feira, escrevi do meu jeito, mas foi um espírito, um guardião espiritual que me passou isso aqui, muito legal, um protetor espiritual. Eu não vou declinar nome nem nada, porque isso não é importante, tá? Importante é o conteúdo. Vamos lá, Evaldo? Tá até sem nome ainda, tá, gente? Esses textos eu vou ler do jeito que tá aqui, sem a correção. E essa música celta linda que vocês vão escutar de fundo é uma coletânea da gravadora Heart of Space, gravadora Corações do Espaço, chama-se Celtic Twilight, e vocês vão estar escutando aí a faixa número 8, que é um tecladista chamado John Boswell, nessa coletânea Celtic Twilight, que inclusive saiu no Brasil aqui pela gravadora MCD. Eu não sei se ainda tem, se já esgotou, mas Celtic Twilight, coletânea da Heart of Space, faixa número 8, John Boswell. Enquanto eu vou lendo o texto aqui para vocês, Evaldo, deixa com um volume bem legal aí para essa música. É maravilhosa, cara. Poxa, é emocionante. Vamos lá. Ah, tem coisas que o tempo leva. Menos o coração da gente, que tem muitas histórias para contar. Encontros e desencontros, e outros encontros, tudo é como deve ser. Cabe ao homem aprender o que é preciso. Quem é dono da verdade? Tudo muda, tudo passa, menos a lição que a gente aprende. Ninguém morre, o espírito é sempre vivo. Passa o corpo, fica a experiência. Ah, a ignorância também passa, mas fica o entendimento. Não existe sorte ou azar. Tudo é causa e efeito. Cada um recebe o que dá. E isso é assim no infinito. Sábio é quem perdoa, pois não se liga ao mal. Quem tem amor não tem como devolver ódio. Quem é da luz não comunga com as trevas. Se tudo passa, nada pertence ao homem, nem mesmo seu corpo. Só fica o que o espírito é e o que ele sente em seu coração. Fazer o mal não compensa, só os tolos caem nessa. Mesmo assim, tem gente pensando mal dos outros, e com isso, deixam as trevas entrarem em suas mentes. Ah, tem tanta gente tola no mundo, que não valoriza a vida e não sabe amar, e por isso bloqueiam a própria luz. Quem é da luz, confia na luz, e jamais se revolta, pois a raiva não faz morada em seu ser. Quem é da luz, compreende. Quem é da luz, ama, mesmo que ninguém no mundo entenda. Isso faz parte do seu ser e não tem outro jeito. E a luz conhece os seus filhos. Sabe que é gente que ama. Aos que perseveram nas lides espirituais, mesmo sob as pressões do mundo, um grande axé. E agora nós vamos para o outro texto. Esse CD que vocês estão ouvindo é o Celtic Twilight, a faixa número 8 do John Boswell. Nós vamos trocar o CD agora e vamos passar uma outra coletânea celta chamada Heart of the Celts, Coração dos Celtas, Canções de Amor. E nós vamos usar as faixas 2 e 6 que o Evaldo já colocou lá. E agora entra o texto que eu recebi ontem, que é de um ancião celta, que eu apenas transcrevi do meu jeito. E eu dedico isso aí para todos vocês, a meu amigo Evaldo que está aqui. E hoje estamos com duas visitas aqui, o nosso amigo Tachinha e o nosso amigo Vladimir Júnior. Também dedico para eles esse texto. Olha só, vocês três, né? Eu dedico o texto aí em amizade, tá bom? Vê bem, dedicando o texto para três caras, hein, Evaldo? Mas vou fazer o quê? O amor é o amor. Tá bom? Vamos lá. Foi lá, no alto das montanhas, que, outrora, alguns irmãos foram iniciados nas artes espirituais. Os anciões do clã cantaram para os deuses e os portais extrafísicos se abriram. E a sabedoria celeste desceu sob suas cabeças e encheu seus corações de paz e alegria. Então, eles se uniram e prometeram seguir os ditames superiores da luz. Falaram com espírito e força, deram as mãos e agradeceram ao grande espírito. Foram aceitos no grande círculo da luz e suas auras foram abençoadas pelos anciãos. E eles disseram aos seus discípulos o seguinte: Caminhem com dignidade pela senda espiritual. Jamais se esqueçam da luz que ungiu suas frontes com o amor celeste. Sejam como gotinhas de orvalho espiritual no mundo. Levem a espiritualidade em seus corações. Muitas vidas virão, e vocês serão testados em sua fé e em seus princípios, mas a sabedoria celeste os guiará. Vocês serão velados silenciosamente pelos guardiões da luz. Eles estarão presentes nos momentos oportunos, sempre intuindo-os para o bem e para a cura. Vocês caminharão pelas trilhas do mundo, mas a mão do Grande Espírito estará sob seus pés. Sejam justos e sensatos. Jamais tripudiem sob irmãos feridos e nem desdenhem das capacidades e realizações alheias. Respeitem os valores que chamaram seus corações para o despertar da consciência real. Olhem essas montanhas. De hoje em diante, elas serão suas irmãs. E mais à frente, vocês se lembrarão disso, mesmo em outros corpos. A força das montanhas sagradas viajará com vocês. E por onde vocês forem, levem a fé, o bem e a paz em seus corações. Aquilo que o céu ligou é para sempre. Sim, foi lá no alto das montanhas, outrora, que um grande grupo de irmãos prometeu servir aos ditames superiores da luz. O tempo passou, e hoje eles se sentem, em espírito, mesmo à distância. Estão em outros corpos e lugares, mas continuam dentro do grande círculo da luz. E alguns deles estão juntos, de mãos dadas, em grupos espirituais do presente. E em alguns momentos especiais, eles se lembram das montanhas sagradas, dos anciões e de seus votos de liberdade, igualdade e fraternidade. E seus corações se alegram. Então, eles oram ao Grande Espírito e agradecem por tudo, porque eles carregam um presente inigualável dentro de seus corações, a força das montanhas sagradas e a luz celeste. Eles sabem que é a mão do Grande Espírito que os sustenta na senda. Por isso, mesmo em meio às provas do mundo, eles jamais desistem dos ideais que norteiam suas vidas. Sim, em alguns momentos inspirados, eles se lembram e se sentem em espírito e verdade. E lá no alto das montanhas sagradas, os anciões riem, pois os seus pupilos estão de mãos dadas na fé e no bem. E acima deles, a mão do Grande Espírito. Quem é da luz, sente e compreende que, quando o coração fala ao coração, não há mais nada a dizer. Banadara. Ok, amigos, essa bela canção que vocês acabaram de escutar aí é do CD Hearts of the Celts, Coração dos Celtas, Songs of Love, Canções de Amor, é uma coletânea da gravadora Narada Records, a gravadora americana. Vocês escutaram a faixa 2 e 6 desse CD, Hearts of the Celts, e antes foi o Celtic Twilight. Gente, nosso tempo está chegando aí ao fim, nosso telefone de contato 2063-5381, vai ter o evento no sábado que vem, dia 29. Quem puder, vai lá, assiste, porque são quatro palestras muito legais. Eu, Evaldo Ribeiro, o Alex Alprim, o Vitor Hugo França, fazendo mais um encontro espiritualista aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Sábado, dia 29, a partir das 13 horas até as 19 horas. 2063-5381, telefone para informações, liguem. Quem quiser participar, porque é feito um CD para cada participante e a gente tem que fazer o CD antes, não dá para fazer em cima da hora. Então, quem quiser participar, liga logo para poder a gente estar fazendo o CD e não ficar faltando para ninguém. Eu agradeço aí a audiência de vocês, espero que vocês tenham um bom fim de noite. Semana que vem, se der, eu trago um material celta específico e aí eu falo mais dessa tradição celta, o que, que eu descobri dessa tradição nas canções e poemas e os ensinamentos espirituais por detrás, incluindo saídas do corpo e outras coisas bem interessantes. Evaldo, tudo ok? Você manda um beijo para as moças? Para os rapazes também, tá bom. Então nós mandamos um beijo para todos. Seres do universo, extraterrestres, espírito da natureza, todo mundo. Então tá bom. Gente, um abraço, até mais.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.